Vou conversar com um trio esportivo aqui, os caras que vão falar sobre o futsal, né, a segunda etapa do Catarinense Sub-15 de futsal, que vai acontecer aqui em Uruçanga. Joelson Tomás, Adavilson Pandini Correia e o Adrián Morizo. Joelson, diretor de esportes. Bom dia, Joelson.
Bom dia, Jair. Bom dia a todos os seus ouvintes. Quero cumprimentar aqui também o pessoal da mesa, né? Professor Adrián, do projeto, e o Adavilson, que estamos juntos nessa jornada.
Isso aí. Adavilson Pandini Correia, professor do projeto Anjo, né? Futsal. Bom dia, Adavilson.
Bom dia a todos. Também cumprimentar também a mesa e agradecer o espaço aí da rádio.
Treinando e jogando também, né, Adavilson?
Jogando menos agora.
É. E o Adrián Morizo também, treinador e professor de futsal, né, da Anjo também, né?
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Muito bem. Sábado e domingo, final de semana, o Uruçanga recebe sexta e sábado, né?
Sexta
e sábado. Recebe aqui delegações de vários locais do estado para atuar aqui na cidade, a segunda etapa. Falar um pouquinho, voltar um pouquinho lá atrás, como é que foi a primeira etapa, né? Uruçanga, a classificação, o posicionamento das competições. Joelson, fala pra gente aí.
Então, Jair, isso já começou lá no ano passado, né? Quando esse projeto se iniciou, quando fomos campeões do Anjo do Futsal Sub-14, né? Com os meninos aqui no comando da equipe. A gente resolveu valorizar o trabalho deles, como a gente tinha uma equipe muito competitiva. E conseguimos essa vaga através do município vizinho, que não tinha disponibilidade de uma categoria Sub-15 no estado, que era Cocal do Sul, né? E a gente conseguiu entrar com o nome de Uruçanga, valorizando esses meninos, e conseguimos aí também mais alguns atletas de outros municípios, como Lauro Miller, Orleans, Jaguaruna, para compor, né, dar mais gás para a nossa equipe, apesar da nossa equipe ser uma equipe muito técnica. E a gente resolveu valorizar e estamos aí na estrada, né, já com a terceira rodada no campeonato e tendo bons resultados.
Como é que foi no ano passado?
O ano passado, no Projeto Anjos.
Conquistaram, né?
Conquistamos o campeonato, né? Então, como eu te falei, né? A gente quer valorizar, assim, não só a categoria futsal, mas todo o esporte no município. Mas é que o futsal, esses meninos, a gente vê com bons olhos, né? E valorizar, como eu te falei, né? É um campeonato estadual, é uma vitrine para eles, para o município. Até nesses campeonatos rodando o estado inteiro aí, tu vê vários olheiros que, né, que valorizam o trabalho do Suguri e pode até daqui a pouco estar jogando em uma equipe, né, numa liga nacional. Então a gente quer valorizar a diretoria de esporte juntamente com o trabalho dos atletas, dos professores, mobilizar cada vez mais esse trabalho do nosso Sub-15.
Na primeira fase, a equipe de Uruçanga terminou na segunda colocação do grupo com 10 pontos e ficou em sexto lugar na classificação geral, né? E o que nós teremos sexta-feira e sábado, Davi, você pode contar pra gente?
A gente, na verdade, é a segunda fase, né? Nessa fase foram duas rodadas, né? Uma em Floripa e a outra em Palhoça. Uma em Biguaçu e outra em Palhoça, né? Uhum. Uma em Biguaçu e outra em Palhoça. Na primeira rodada a gente perdeu duas partidas e ganhou uma, né? Os meninos estavam muito nervosos, assim, com a questão de estreia, tudo, né? Então fizeram bons jogos, mas estavam bem nervosos, assim. Já na segunda rodada, que foi em Biguaçu, a gente estava mais tranquilo e a gente conseguiu duas vitórias e um empate. Então, por isso que a gente conseguiu, de modo geral, a segunda colocação do grupo e, no total de 15 times, classificar em sexto. E os 8 primeiros colocados tinham direito de fazer uma rodada de estadual em casa. Por isso que, nesse final de semana, a gente tem uma rodada estadual. É um nível de competição bem, bem alto, assim, de competitividade, porque todas as equipes têm meninos bons, né? Então, como o Joss falou, a gente foi campeão da Anjo ano passado, Sub-14, com 28 núcleos, né? 23 municípios e 28 núcleos da Anjo Sub-14 do campeonato. Então, a gente tem vários meninos daqui, a gente tem 7 meninos da casa de Uruçanga que jogam, mas foi buscado outro atleta de fora por causa da intensidade que é os jogos, né? São jogos com 15 minutos parado. Então, necessita de mais atletas para poder compor o elenco, para poder competir com essas equipes, né? Evidente que Jaraguá, Joinville, os times de liga provavelmente tem uma intensidade mais alta, questão de treino que é treinado todos os dias, né? Os meninos estão se disponibilizando de sair de casa. A gente tem um menino de Santa Rosa do Sul que é longe, pai traz para treinar, de Jaguaruna traz para treinar, de Orleans, de Lauro Miller, então tem uma dedicação deles também, né? evidente pela visibilidade que é também, é mais fácil para o pai se comprometer em trazer, né? Uhum. Mas a gente fez grandes partidas, principalmente na segunda rodada, e a gente está com uma expectativa boa. É, são três equipes que a gente não conhece, né? Mas Rodeio ficou na nossa frente, ficou em terceiro no geral, então empatou com o Joinville. Então deve ser uma equipe bem forte, assim, né? E as outras equipes também, Chapecó lá é tradicional no futsal, deve ser uma boa equipe. E a equipe de Trombudo é uma cidade perto de Rio do Sul, então deve ser uma boa equipe também, porque estava na chave de Blumenau e Apama, né? Uhum. É Apama e Jaraguá, né? Jaraguá. Apama e Jaraguá. É, então a gente vai ver que vai ser grandes jogos que os meninos vão estar passando.
Teremos aqui, então, Trombudo Central, Chapecó e Rodeio.
Isso.
Sexta-feira, dois jogos e sábado mais dois. Sábado mais dois, é isso?
Sábado de manhã, dois. É. E sábado às 14 horas, mais dois.
Ah, perfeito. Então, sexta-feira, Trombudo Central e Rodeio, 19 horas. E Uruçanga e C5 Futsal de Chapecó, às 20 horas. Isso. Quantos alunos estão treinando hoje com vocês aqui? Como é que está o grupo?
Referente ao estadual?
Não, referente a
de modo geral.
Treinamento de modo geral mesmo.
É, a gente, é evidente que os meninos que treinam estadual treinam em horários separados, né?
Certo.
É, até porque tem a questão dos meninos de fora também. Mas na parte de social ali, eu e o Adrian, que é na categoria de 11 a 16, 16 nada, de 11 a 16, a gente tem em torno de 70 meninos. Se botar
é bom,
no
né?
geral, é bastante.
É bom, né?
E aí tem mais os menores que são com o professor Valdir, né? Que é de 6, 7 a 10, que também tem uma grande quantidade.
Certo. Quantos treinos por semana? Qual é a frequência de encontros aí dos professores com os alunos?
No futsal, a gente tem também um núcleo que é eu que dou treino lá na Santana, que, uhum. que são nas segundas-feiras, né?
Certo.
Segunda lá, daqui na terça e quinta. E a gente também tem que revezar com a parte do futebol de campo, né? Porque a gente não consegue fazer treinos todos os dias, porque os mesmos meninos que jogam futsal jogam campo. Então não tem como a gente chocar horário. Das questões é que a gente ainda não tem campo iluminado, então não pode chocar horários dos treinos, né? Uhum. Então a gente acaba fazendo intercalando. E os meninos do Adrien, que é da OLESC, 16, acabam treinando às vezes mais no período da início da tarde e noite, porque tem uma questão que alguns já estão trabalhando e tal. Uhum. Então, de modo geral, de duas a três vezes no futsal.
O Adrien, já tem vários garotos aí, jovens, se despontando aí, né? Se destacando no meio da turma, né?
Não, sim, tem bastante atleta aí, bons aí, que vão vir, né? Alguns já treinaram também, teve a experiência de treinar no Criciúma. Uhum. E outros também estão tendo oportunidade agora também, né, de treinar no Criciúma e tá tendo essa oportunidade de estar jogando o estadual, né? Então, isso aí também é uma vitrine, né? Ali, conforme ali foi finalizando a segunda rodada ali, com a combinação de resultados que estava tendo ali no momento, a gente estava saindo numa chave que a gente ia pegar o Jaraguá do Sul agora nessa etapa eliminatória, né? Então, vê só, jogar com uma equipe de liga, né? A gente já jogou com a AF, que também é uma equipe que tem time na liga. Então, a gente jogar isso aí é uma vitrine para os meninos também, né?
Uhum. Sexta-feira, 19 horas, e sábado, às 9 da manhã.
O início do jogo, sim.
Isso, tá. Mas o jogo de Uruçanga é às 10 horas da manhã.
O legal é que o professor começa a criar um vínculo com a família, né? Porque se a família não apoia, Santa Rosa do Sul, Jaguaruna, e até mesmo aqui de Uruçanga, se o pai e a mãe não fazem o esforço, não levam para treinar e tal, o plano não segue, né?
Isso é parte fundamental, né? O apoio da família, né? Do poder público, sim, né? Mas mais da família para estar incentivando o atleta, desde a categoria de base, como nós conversamos antes aqui, né? Sobre as categorias de base do professor Valdir ali, que já começa lá com os 5, 6 anos, né? Então, nós temos, como eu falei, né, formando grandes atletas, né? Sub-15, daqui a pouco num campeonato municipal, como o nosso campeonato aqui é um campeonato vitrine também, um campeonato de um alto nível, e daqui a pouco, quem sabe, até num estadual, numa liga nacional, esses meninos, né?
Verdade. Segunda etapa do Catarinense Sub-15 de futsal, né? O gurizado já tem uma técnica, já joga muito, né? Agora tem dois professores aí super experientes, especialmente o Adavilson, né, que também ainda está nativa no futebol, não é?
A nossa comissão técnica, Jair, ela é bem qualificada, né? Nós temos o Adavilson aí, né? Que é uma referência no esporte, no futsal, no nosso, a nível regional, até estadual, vamos dizer assim, né? Temos o Adria também, que já tem um conhecimento, já passou pela pasta também, envolvida com esporte, né? Formação, academia. E temos o Vaninho também, né? O Giovanni, que faz parte do nosso quadro de professores, que faz parte da comissão técnica, que também tem um currículo muito bom no esporte na região, né? Então, nós temos bem representado aí.
Expectativa tá boa para sábado?
É uma expectativa boa, porque os meninos essa semana a gente fez alguns treinos, né? E a gente conseguiu ontem reunir todos, né? A gente tá em 15 e a gente tem treino hoje à tarde de volta. Quando a gente tá treinando para estadual é totalmente diferente quando vai treinar a parte de social ou para um nível de competição que alude. A dedicação deles e o comprometimento deles geralmente é maior, porque eles têm uma perspectiva de querer jogar. Então, a dedicação deles acaba maior. E com isso, o nível do treino também melhora, né? Com a dedicação deles. Então, o Jôs comentou do Vaninho. O Vaninho tem muita experiência também. O Vaninho já disputou o estadual com categoria de base em outros municípios, né? Então, tipo, tem uma certa bagagem, assim. Também continua jogando ainda. Então, tem agregado muito a nossa equipe, a minha do Adria.
Agora, tem que trabalhar muito a questão, não só física, jogadas ensaiadas, mas questão do emocional também, né? A vontade de ganhar e jogar. A gente garra em excesso, energia em excesso, muitas vezes resulta em faltas e punição. Às vezes tem que empurrar, mas tem que segurar também, né?
Sim, a gente tenta levar, tipo, colocar tipo, dedicação neles, só que tem que ter um certo ponto, porque senão eles acabam passando do limite, né? A gente teve, evidente, alguns problemas de comportamento, de jogo, até de ansiedade, de nervosismo, que é normal pelo fato de alguns nunca ter jogado uma competição a nível estadual, né? Mas os meninos são bem atenciosos, respeitam o que a comissão pede, né? Tanto eu, o Adrian, como o Giovanni. E eu não deixo de cobrar dos pais e deles também, né? Comportamentos que sejam fora do aceitável, assim. Então, aí eu vejo com bons olhos assim, o comportamento dos meninos.
Muito bom. Expectativa boa também de público, né, Joelson?
Sim, Jair. A gente
torcida é importante, tá?
Sim, com certeza. Já frisando aqui, já convidando, né, o pessoal aí para estar no ginásio na sexta-feira e no sábado, né? Para estar dando essa moral para os meninos que eles merecem, né? Desde já agradecendo também a Rádio Marconi pelo espaço, né? Pelo apoio, né? Tem tudo para ter um programa direto de lá, assim, segundo me falaram. Então, desde já a gente já agradece também a todos aqueles que, de uma forma direta ou indireta, colaboram para que a gente possa colocar o Uruçanga num cenário, né? Uma prateleira bem maior, né? Do que estamos hoje. Então, e todo o apoio é merecido, é gratificante, vamos dizer assim. Então a gente convida aqui, né, todo o pessoal que está ouvindo aí em casa aí, para estar presente no ginásio na sexta-feira à noite, ver aquele joguinho de futebol, valorizar os nossos meninos da casa aí, porque é um fato inédito, né? O Sub-15 está disputando o estadual, é a primeira vez isso, então é uma fonte da gente, uma forma da gente fortalecer e moralizar esses meninos, né?
Muito bom. Vocês lembram do professor Elvis, né?
Sim, com certeza.
Eu trabalhei com ele no projeto da Anjos.
Trabalharam juntos, né? Era futsal também, né?
Era futsal. Era a gente futsal. Foi campeão também algumas vezes da Anjos.
Bom dia. Sugestão. Não sei se já houve alguma homenagem para o professor Elvis, pessoa que sugerindo aqui, né?
Que fez, acho...
Já foi feito.
Que ele faleceu, acho, né? Ontem, né? Ontem
hoje,
fez.
Hoje está fazendo o aniversário, dia 13.
Aniversário.
13 de maio.
O pessoal tá ligado aqui, então, né? É isso aí.
É, já teve campeonato, né? Que o Elvis ele foi mais envolvido com o handebol, né?
O handebol.
Então, naquele primeiro ano ali de falecimento dele ali, a gente fez um campeonato de handebol, a Taça Elvis.
Taça com
e aí foi levando aos poucos, né? Só, sim, que infelizmente aí com o tempo foi se perdendo um pouco do handebol aqui em Uruçanga, municipal, e aí não teve mais. Mas teve uns 3 anos assim direto a Taça, né? Taça Elvis.
Mas foi valorizado.
Elvis foi uma pessoa até que foi, não só na questão do esporte, mas até a nível cultural, pessoa, social, né? Nós tivemos nas fanfarras junto, né? Em 7 de setembro, uma pessoa muito envolvida, que criou muito vínculo na cidade, né? Então, tive o prazer também de participar com ele, né? Na nossa fanfarra, na nossa tradicional fanfarra de Santana. Então, né? Um cara muito, muito fora de chave.
Bom registro aqui da ouvinte aqui. Legal. Expectativa boa, então, que seja um bom público, né? Que a gurizada aí tenha um bom resultado. Quiroçanga saia vitoriosa, né? Vai receber equipes aí de alto nível, né? Se espera aí um jogo bem competitivo, né? Bem pegado, como se fala na linguagem, né? Mas que saia com vitória, né, o Baixo?
É, a nível de competição, a gente, como tu comentou sobre a questão de... A gente tem que conseguir tirar o ego dos meninos, né? Porque como eles classificaram entre os oito, às vezes pensam que vai ter uma certa facilidade, porque Rodeio classificou em terceiro, Chapecó foi em décimo primeiro, e o time de Trombundo em décimo quinto ou quarto, um negócio assim, né? Uhum. Então, às vezes, por essa visão, parece que são times mais fracos, né? Só que depende muito da região, né?
Exato.
Então, a região de Chapecó, a gente sabe que é uma região muito forte, e São Miguel do Oeste é muito tradicional. Então, tipo, aquela região tem vários times. Então, o fato de ter classificado, de repente, um pouco mais para trás na tabela não significa nada, né? Então, é isso que eu tenho tentado eu e o Adrian deixar bem claro para os meninos, que precisa de dedicação, compromisso deles, né? Para não deixar, tipo, o ego atrapalhar um trabalho que foi deles também, né? Então, a gente tem trabalhado isso com conversas pós-treino, né? Que é o caso que aconteceu ontem, com conversa pós-treino. Então, acredito que vai ser que eles vão conseguir fazer bons jogos, até pela qualidade dos meninos, né? É um time bem com bastante gente, bastante troca, né? A gente recebeu feedback de alguns times de Floripa referente a isso, de ter vários meninos para trocar, de o time estar comprometido, né? O ano passado, a AF foi terceiro na Adrian, no sub-14. A AF, que a gente empatou o primeiro Chapecó. Jogo ali... Chapecó. Foi Chapecó?
Foi Chapecó, ficou em terceiro.
É, então, tipo, a gente sabe da qualidade das outras equipes também, mas também reconhece a nossa equipe. Então, como são jogos muito equilibrados, são decididos nos detalhes, então tudo faz diferença. A gente tem conversa boa com os pais também. Foi algo que eu conversei, que a gente tem um grupo separado dos pais, né? E um grupo separado dos meninos, até para quando pegar no pé deles, os pais não ficar se intrometendo, de certa forma, né? Uhum. Eu tive uma conversa boa com os pais também, em relação a que eu vejo muito que acontece, às vezes os pais vão para trás da grade ou vão para arquibancada e às vezes até sem querendo incentivar, atrapalham os meninos, tiram a atenção e o foco deles de dentro da quadra. Eu falo uma coisa, o Adrian fala outra e os pais na arquibancada gritando uma outra coisa, né?
O pai se comporta como treinador do time, às vezes.
Isso, né? Então, tipo assim, eles não acabam não acompanhando e não passando o que a gente treinou, né? Uhum. Então, às vezes eu cobro uma coisa dos meninos que a gente treinou e os pais às vezes nem entendem, né? Uhum. Então, a gente pediu isso pra eles também, né? Sobre a questão de pais ficar atrás do banco e de ficar na torcida, apoiar essas coisas, faz parte, né? Uhum. Mas sobre não criar mais ansiedade nos meninos, que de certa forma ele já tem pelos pais estar na arquibancada.
Só a presença do pai e da mãe na arquibancada já é um elemento que mexe com o emocional. Né? Imagina o pai ficar lá como se estivesse educando em casa, né? É diferente, né?
É, mas não pensa que não é uma coisa bem comum, tá?
É bem comum. É isso, exato.
Inclusive, teve finais de regionais aqui que, tipo, demorou pra continuar o jogo por briga dos pais na arquibancada.
Puxa!
Então, é algo que reflete tanto dentro da quadra, mas também reflete e prejudica a equipe também. Porque
Sub-10?
Porque a arbitragem, ela pode parar o jogo... E até solicitar a retirada dos pais da quadra, né?
Está previsto no regulamento.
Está tudo no regulamento, isso.
Então segura a onda aí, o pai e a mãe aí, devagar. Deixa o treinador fazer o trabalho dele e deixa o filho seguir o que foi treinado, né?
É, porque tem uma questão, a gente está em 15 meninos, né? Eu já vou ter que, junto com a comissão, decidir para deixar um dos meninos fora.
Que tem pai que pressiona para seu filho não entrar no jogo? Ficou muito no banco?
Era sobre isso que eu ia comentar. A gente recebe, tipo, solicitação ou conversas de que o menino jogou menos ou jogou mais. Só que eu vou sempre de encontro que a gente tem 70 municípios, 70 crianças na cidade. Não é interessante pro filho dele estar entre 7 e 8 que foram escolhidos? Então, tipo assim, às vezes falta um pouco de reconhecimento dos pais, achando que, meu filho não é um especial, então eu tenho que reconhecer que tá ali já é importante também.
Claro.
Tá participando, tá viajando com os meninos, evidente, eu fui jogador. Não vai jogar todo mundo 10 minutos ou 15 ou o jogo inteiro, ou vai ficar sem, ou alguns vão ficar sem jogar. Isso é normal na vida de modo geral. Então, os meninos têm que entender também que tudo tem seu tempo. E isso eu falo para eles e deixo bem claro para os pais quando acontece isso de o pai pressionar. Eu recebo pouco, porque todo mundo já tipo, conhece meu perfil, porque faz tempo que eu trabalho com os meninos, né? E eu também não deixo acontecer de ficar, tanto que foi algo que eu comentei no grupo dos pais, que eu já não quero os pais atrás do banco, que eles vão ficar do outro lado, né?
Ah, certo.
É uma orientação que eu já passei para todos, né? Não é porque eu não quero escutar, não é por nada disso. É porque eu não quero que eles, de certa forma, não, tentando ajudar, atrapalhem.
O treinador tem que estar focado no jogo e nos atletas que estão jogando e também no banco. Ele tem que avaliar. O cara está cansado, né? Tem que dar um gás lá na frente, substitui e tal. E aí fica um monte de gente ali buzinando. É complicado, com todo respeito aos pais que estão ali querendo o melhor do filho. Também até, eles estão bem intencionados, mas muitas vezes daquele jeito não está ajudando.
Né? Eles estão apoiando, tanto que alguns meninos trazem de longe de carro, né? E a gente, essa semana, teve os 15 vieram. Hoje vai estar todos no treino de volta, né? Tem a questão, tipo, de superproteção, de eles aceitar a gente viajar com eles. Por exemplo, semana que vem, no mês que vem, a gente vai para o rodeio, né? Sai sexta de manhã, volta sábado de noite.
E muitos pais vão também, né?
Alguns pais. Em Floripa teve um pai só que foi, mas eles têm, tipo, confiança na gente para deixar os filhos com a gente, né?
Exato.
Isso também é importante. Então, mas eu vejo, assim, que, na verdade, é uma cobrança mais minha do que deles, assim. Mas eu já falo para não acontecer. Não adianta eu falar depois de acontecer, né? Ah, não é para ir, não é para fazer tal situação. A gente já previne para ficar bom para todo mundo, né? Eu não quero me indispor com pai nenhum.
Claro.
Porque eu não faço porque eu não gosto de tal menino, eu não gosto daquele, senão eu não estaria ali, né? Se eu não gostasse de alguém e eu achasse que não servia, eu não estaria ali.
Exato.
E tem uma outra situação. Meu filho tá no time. E é um dos que menos entra. Ou nem entra. Então, tipo assim, eu não coloco jogar ou não por causa de N motivos. Coloco porque é uma percepção nossa. Às vezes não é minha, às vezes é do Adrian. Às vezes é do Vaninho. Ó, coloca tal que tal tá cansado. Às vezes eu não vejo. Não é uma percepção de troca ou de colocar jogar só minha. Então eu deixo bem claro isso pros meninos e junto com os pais.
Aqui não é só competição e futebol, é bastidores também, né? É o que realmente acontece, né?
É, o Bicudo, pra gente tirar até esse exemplo aí, né, de ser relacionado, de jogar pouco ou muito, vê esse pessoal que vai estar sendo convocado agora pra Copa ali, né?
Certo.
Cara, só de estar o nome ali dele ali já na pré-lista ali da convocação, tu acha que eles já não estão contentes, não estão felizes, né?
Falamos sabe agora há pouco vezes... aqui no intervalo, se por acaso o Neymar for convocado... É titular ou é banco? Ficamos naquela, né? Entra, não resolve, substitui ou vai entrar como se fosse uma arma no segundo tempo? Tudo pode acontecer.
É, e tudo. É o Neymar, né? Aí, né? É o Neymar, pela mídia que ele tem, tudo, então...
Mesmo sabendo que o Neymar de hoje é o Neymar de alguns anos atrás, mas ainda é o Neymar. Mas
potencial ele tem, né? Potencial ele tem, né?
Vamos ver, né? Então será que ele sabe jogar?
Então a gente precisa ter o nosso pé no chão, né? Como o Baixo falou ali. Como às vezes, teoricamente, né? Na teoria... Nós e Rodeio é os times que se classificaram melhor para essa rodada.
Certo.
Mas, como o Baixo falou, tem tradição lá de Chapecó, tem tudo. Outro time estava na chave de Jaraguá, estava na chave de Apama, que também é time forte, time que já joga o estadual há anos, né? Então, assim, não é qualquer coisa que vai vir para jogar contra a gente, né? E como a gente também... A gente era novidade esse ano no campeonato estadual. A gente foi lá e bateu de frente com a F, com o Chapecó, que estão jogando estadual há muito tempo também, né? Que tem times na liga, né? Surpreendeu também. Até, inclusive, os pais dos meninos lá falaram que se surpreenderam com a nossa equipe. Né?
Que base boa para o futuro, hein? Legal.
Com certeza.
Senhores, obrigado por terem vindo. Portanto, sexta e sábado tem futsal. A segunda etapa do Catarinense Sub-15. Vamos ver a gurizada jogar bola, que é muito legal. Futsal. Obrigado mais uma vez, obrigado, Adrien, começando aqui para lá agora, né? Sucesso para vocês.
Obrigado aí, né, Bicudo, sempre pela oportunidade que a Rádio Marconi nos dá. Isso aí com certeza está nos ajudando aí a divulgar, né? Como o Josu falou, é algo inédito, né? Tirando o Móveis Pérola, que jogou aqui, que representou o Uruçanga aí no estadual. Na categoria de base, a gente já jogou uma vez o Sub-11, mas a gente nunca trouxe uma rodada aqui para o Uruçanga. Então é algo inédito nas categorias de base, incentivando a gurizada aí. Então fica esse convite aí, né? E através da Rádio Marconi aqui, que sempre está dando esse espaço para a gente, está conseguindo chegar a mais pessoas, né? Então, além das nossas redes sociais, né? Então, muito obrigado e agradecer a todos e fazer esse convite na sexta-feira. E aqueles que talvez estejam trabalhando, não conseguem estar no ginásio, vai ter também o ao vivo, né? Vai ter a transmissão. Então aí o pessoal ficar ligado. Muito obrigado.
Muito bom. Obrigado, professor Adavilson. Bom jogo, vitória para nós, né?
É, a vitória é consequência de bons jogos, né? Exato. Eu acredito que a gente possa, sim, fazer uma boa rodada do estadual em casa. Agradecer o espaço na rádio, como eu falei no começo. Fazer uma solicitação aos times do Municipal, tanto a gente fez isso através da rede social, mas fazer uma solicitação dos times que disputam futsal municipal para convocar, todos eles têm grupo de torcida, então convocar as suas torcidas para até irem com as camisetas dos seus times e todo mundo torcer junto para Uruçanga. Agradecer o Adrian, que isso de certa forma aconteceu mais pelo Adrian, que cuidou da parte de documentação. Eu não fiz nada relacionado a documento, a correr atrás, a associação, sobre inscrição, sobre pagamento de taxa, ficou tudo só, na verdade, lá no fim, só aconteceu bem mais por causa do Adrian. Eu fiquei só com a parte de atleta e da treino, então, tipo, agradecer a ele, isso ele já sabe, que eu já falei em outras oportunidades.
E essa questão burocrática é minuciosa, técnica,
é chata, né? É bem complicado, porque tem que ter registro na Federação Catarina de Futebol, né?
Exato.
Então, é uma documentação com
foto...
É uma documentação com foto, tinha atletas que estavam em outra equipe, teve que fazer transferência, e eu me preocupei só em dar treino, em convocar e achar os meninos. O Adrian ficou com toda essa parte super bem feito, então agradecer ele sabe, eu já falei isso em outras oportunidades, e agradecer o espaço aí pela rádio e convocar todos para os jogos.
Muito bom. Joelson, obrigado também, que seja um bom resultado e um bons jogos, né?
Com certeza, Jair. Quero, também não posso deixar de agradecer ao Colégio Lídio de Brida, né? Por estar disponibilizando o espaço para o alojamento para esses atletas ficarem. Vão ficar a média de 60 atletas ali, né? A gente já conseguiu 60 colchões, está chegando amanhã ali para estar dando esse conforto para eles, né? Cidade de Chapecó, Trubudo Central e Rodeio, né? Vão se hospedarem ali. Agradecer também ao governo municipal, né? Através da Estela do Renato, por estar incentivando cada vez mais o esporte, né? Principalmente trazendo essa modalidade para o município de Uruçanga, que é algo inédito, né? E que a gente, né, faça um bom jogo, né? Consiga bons resultados. E a gente convida, mais uma vez quero convidar todos que estão ouvindo, né? Para estar participando no ginásio, incentivando, né? A Rádio Marconi também agradecer o espaço, ao apoio que vem sempre nos dando em todas as modalidades. Então fica aqui o meu agradecimento e o meu convite para sexta e sábado lotar o ginásio para dar essa moral para os meninos. Muito obrigado.
Muito bom. Obrigado a vocês também. Vocês ouvintes, todos convidados, né, para ir torcer, né? Bons jogos sexta e também no sexta à noite e sábado pela manhã.
E à tarde também. Ô, Bicu, também vale salientar que isso vai gerar um movimento também para a cidade, né? Com restaurantes, padarias, hotéis também, porque tem pais já procurando já hotéis ali para vir ver seus filhos jogar.
É o turismo então esportivo.
É o turismo esportivo.
Claro, que rende em todas as frentes, né? Bem lembrado, com certeza.